pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes, bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou sua amiga Clara Lee. E quem está ao meu lado é Tatiane. Olá, Tatiane. Em primeiro lugar, pode se apresentar aos nossos ouvintes?
Olá, Clara. Meu nome é Tatiana. Eu sou estudante de chinês aqui na China. Uhum. Vim como bolsista do Instituto Confúcios. Uhum. E estou aqui para aprender essa nova língua e cultura, né? Uhum.
Essa é a primeira vez visitar a China?
Não, eu vim a primeira vez em 2012, em setembro. Passei um mês em Beijing, participando de um curso, de um aperfeiçoamento de uma técnica na minha área, que é a acupuntura, medicina tradicional chinesa.
Uhum. Você gosta dessa cidade, Beijing? Olha, a capital é muito grande.
Sim, né? Sim. Eu tenho um carinho muito grande, uhum, por Beijing. Não sei se porque foi a primeira vez quando eu vim. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a China. Uhum. Então, e aqui foi o lugar que fez com que me motivasse, uhum, a retornar novamente para a China. Porque quando eu fui para o Brasil, sabendo que eu queria voltar. Uhum. Então, eu tenho um carinho muito grande. E realmente, é muito diferente, né? É uma cidade grande, mas é uma cidade grande com uma cultura muito misturada, uhum, em que você consegue perceber o novo, o moderno e o antigo, o tradicional, de forma muito... Uhum. Junta, muito, sim, unida, né?
Você visitou alguns lugares históricos?
Visitei. E o primeiro lugar que eu visitei foi o Templo Lhama, em que eu tenho um carinho muito especial. Ele não é nem um templo muito grandioso, nem nada, mas foi porque foi o primeiro lugar que eu vim após quase 30 horas de voo e que a gente não podia dormir. Então, quando eu cheguei no Templo Lhama, foi o momento que eu tive a certeza que eu estava na China, né? Então, foi emocionante, foi encantador. Fui no Templo do Confúcios também, que é um lugar que também, para mim, como estudante de chinês, é muito especial. Cidade Proibida, né?
É um lugar imperdível.
Imperdível, não tem como. Palácio de Verão também, é um lugar que não tem como quando você vem a Beijing não conheça. Tianmen, as ruas em si. Eu tenho um carinho também muito especial com relação aos Hutongs, que é um lugar que às vezes o turista, quando vem, ele não conhece muito. Sim. E você tem um contato muito direto com a cultura chinesa, com o chinês raiz, sim, né? Sim. Não é um chinês já tão internacionalizado. E quando você já mora aqui, você tem essa oportunidade de estar caminhando pelos Hutongs e vendo justamente hoje que a China passa por esse momento em que o moderno e o antigo estão muito juntos, né? Mas para a gente o contraste ainda é muito grande. Eu particularmente prefiro mesmo a parte mais do chinês, o que o chinês realmente faz.
Mais para a cultura, né?
Mais para a cultura, isso. Bom. É o que me atrai mais. E acredito que quem queira conhecer uma China de forma mais aprofundada, né? É a questão cultural, da língua, a imersão, eu acho que tem que ir por esse lado, né?
E quais outras cidades você conhece?
Como aqui eu estou como estudante, então a gente tem o calendário. Nas férias eu fui para o Festival de Gelo de Harbin.
É muito famoso.
É muito famoso, né? Foi muito diferente, porque eu no Brasil estou acostumada com uma temperatura, sim, e lá foi um pouco sofrido nesse sentido, mas é belíssimo lugar, né? Tem onde tem as esculturas de neve, de gelo, as esculturas, os castelos. Então, assim, é bem bonito, é bem diferente, né? E para quem está aqui na China e quer ter esse tipo de registro é muito interessante. Só que só fica só num período do ano, que é no inverno, né?
Você provou cerveja? Porque lá em Harbin, cerveja também é famosa.
A cerveja de Harbin. E a cerveja de Harbin vai ser a patrocinadora da Copa do Mundo, que vai acontecer agora no Brasil, a cerveja de Harbin. Não, eu não provei a cerveja porque estava muito frio e eu estava mais preocupada em me aquecer do que na cerveja.
Na próxima vez você tem
na próxima que vez, na próxima vez. Mas eu fiquei feliz de ser a patrocinadora da Copa, né?
Tem uma relação especial,
sim,
né?
Tinham várias fotos do Brasil, então isso foi bem interessante.
Muito legal. E outra cidade?
Eu conheci Tianjin também, que faz um contraste com a cidade onde eu tô, né? Ela fica um meio termo entre Beijing, né? Ainda não é muito moderna, mas já é uma cidade maior do que a que eu tô, que é Shijiazhuang. E eu gostei bastante, porque já tem essa parte mais do moderno, mas com shopping, as ruas. Eu não achei que tem. Os hutongs não existem nesse sentido, como é em Beijing. E como eu fui visitar amigos, então os bares são muito famosos, né? Tem a parte lá da Itália, um bairro onde eles homenageiam a questão da Itália. Então é interessante também. É uma cidade diferente também de Beijing e muito diferente da que eu tô.
Você está estudando chinês aqui, né? Então você tem alguns amigos chineses? Você conhece a vida cotidiana dos
Eu estou
chineses?
dentro de uma universidade, então eu conheço o cotidiano de um estudante universitário chinês, né? Que é diferente também de quando você está a faixa etária. Então são estudantes que a carga horária é integral, que é bem diferente no Brasil. Existem aulas sábado e domingo, coisas que no Brasil não existem, né? Eu mesma fazia aula de caligrafia com uma turma de 80 chineses, sábado de 7 às 9 da noite. E isso é quase impossível, não existe no Brasil. Mas era muito interessante, essa rotina.
É só ficar lá para escrever
Isso,
essas
não,
coisas.
mas era uma aula grande, era uma aula com ela mostrava todo o conteúdo teórico da caligrafia e depois ensinava, né, a partir dos caracteres, como é que você tinha que fazer.
É bom para conhecer um pouquinho
Muito bom, porque a
da
minha busca
chinesa.
justamente era para a questão da cultura, né? Então você sentia que isso é algo que é importante. E o próprio chinês, o jovem, está buscando o que era uma coisa mais tradicional, mais antiga. Então eu gostava muito, apesar da aula ser em chinês, eu ser a única estrangeira, domingo às 7 da noite, foi bem interessante, foi uma experiência bem legal.
Porque hoje em dia as pessoas usam muito o computador, né?
Sim.
As jovens não escrevam
Não,
mais.
não escrevem, né? Até a questão mesmo da letra. Eu hoje tenho uma capacidade de leitura, mas quando eu vou ler, quando um chinês escreve, para mim é um pouco mais difícil, porque você sente que tem essa questão da interferência já do computador, né? A falta da escrita. E como o caractere precisa de muitos detalhes, o estrangeiro sofre um pouquinho.
O que é seu passatempo na vida cotidiana? O que gosta de fazer?
Olha, hoje o meu passatempo, eu tento colocar tudo que me exige o chinês. Então, hoje eu tenho uma rotina em que eu vejo as novelas chinesas.
Qual?
Olha, eu ainda não consegui, porque assim, às vezes os temas, eu procuro buscar por temas. Então, quando eu procurar sobre a parte militar, ou então sobre um amor romântico, né? Aquela coisa dos pares românticos. Então, eu procuro ver, mas assim, eu ainda não elegi o meu favorito, né? Mas, e filmes também chineses, que para mim tem um pouco. É mais fácil para mim do que a novela, porque a novela você precisa ter uma continuidade. Procuro fazer a caligrafia, né? Procuro estar caminhando por dentro mesmo da universidade para estar tendo um pouco mais de contato com os estudantes, mas o tempo praticamente livre que eu tenho é estudando chinês pela exigência que a própria língua tem, né? A gente tem praticamente lá na escola onde eu tô, que é na Hebei Normal University, na parte, né, de somente para os estrangeiros. A gente praticamente toda semana a gente tem testes, né? Exames ditados, e todo mês a gente tem um exame final de tudo que passou no mês. Então a gente realmente tem uma rotina muito pesada em relação aos estudos, porque é muita matéria, né?
É
E é
realmente muito
repetição, é
pesado.
muito pesado. Então a gente tem gramática, o listening, que é o ouvir, e a conversação. Então a gente tem que estar associando os três, né, junto. Então realmente o livre que eu tenho, eu tento associar com o chinês para me ajudar o estudo do chinês.
Você pode comunicar com os chineses em chinês?
Olha, hoje eu vou te falar que a minha maior dificuldade é o falar, justamente porque O chinês ele tem um formato muito diferente da fonética. Sim. Então, eu tive mais facilidade para escrever, para ler, né? E até para ter o entendimento do que o falar. Porque o falar, eu ainda penso em português. Ah. Então, a gramática do português, você sabe, ela é muito diferente. Então, o meu pensar em português faz com que eu traduza para o chinês. Então, apesar de eu saber das palavras, quando eu vou compor a sentença, eu componho na gramática do Brasil. Uhum. Então, isso me dificulta. É, então, assim, hoje eu falo que eu consigo me expressar melhor, né? Mas não da forma como eu gostaria. Porque eu ainda tenho essa dificuldade e os próprios professores falam, você tem que pensar em chinês.
Sim.
E a gramática é muito diferente. E o português é até muito mais difícil, né? Nessa questão gramatical. E a gente fazer essa mudança... Não acho que não é de um dia para o outro. Conversando com outros estudantes, né? É, todos eles falam que esse período, esse início, como eu vim do básico, é um período mais difícil, porque é um período...
É muito normal.
É um período que você fica muito angustiado, porque hoje, então, para mim, a angústia ela é maior, porque antes eu não entendia. Então, quando você não entende, você não tem nem como responder. Hoje, quando eu entendo, que a maior parte das vezes eu entendo, e eu não consigo me comunicar de tipo, olha, eu entendi, eu quero isso, é difícil, entendeu? Mas eu também não me cobro tanto, porque a escrita, eu me apaixonei pela escrita, gosto de estar estudando a questão da escrita, vejo que é necessário, né? Porque se você não sabe se comunicar, você sabe ler, que é uma forma de comunicação, e isso te protege dos lugares, né, também. Você consegue ter uma outra forma de comunicação. Pode não ser a que eu gosto, porque eu sou muito comunicativa na minha língua. Então, aqui eu estou aprendendo a ser comunicativa de uma outra forma, né? Observar mais, né? Ouvir, tentar entender aquilo dali de uma outra forma para depois ter a fala.
Mas é mais fácil estudar chinês aqui na China, né? Porque tem ambiente.
Exatamente. E tem uma outra coisa também, Clara, você sabe disso. Quando a gente aqui, o estrangeiro, fala ni hao, que seria olá, o chinês acha que a gente já sabe falar chinês.
Aí,
então
ele
fala muito rápido. E a gente pede, não, mas você pode falar devagar? Pelo fato de você só falar algumas palavras, o chinês tem essa impressão de que você sabe falar o chinês. E não é verdade. Então eu peço aqui para os chineses...
Fala mais devagar.
Fala mais devagar, que a gente vai conseguir.
Ah, interessante. Você pode nos contar uma viagem que te mais impressionou?
Olha, viver na China, você se impressiona o tempo todo. Porque você não existe uma linha de acomodação. Você é o tempo todo testado, a partir do momento que a cultura é muito diferente. Não é uma questão só de língua. Então, eu falo que em um dia aqui na China, você aprende muito. Né? São anos. Eu tenho essa sensação de absorção de informação em um dia aqui. Você fica no final do dia muito cansado, porque são formas de aprendizados que você tem de vários sentidos. É no olhar, na escuta, no sentir. Realmente você recebe uma gama de aprendizado muito grande. Então, independente de onde você estiver na China, para onde você for, você vai estar aprendendo muito. Então, e uma coisa que é legal é porque, assim, cada cidade, cada lugar tem a sua peculiaridade, né? O próprio sotaque do chinês, você aprende que na escola é assim. Aí você vai comprar alguma coisa, aí você... Como? Mas o que você está falando? E aí você fala assim, nossa, mas aqui fala diferente, né? Então, isso é muito interessante. Então, quer viver... de forma a não saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos, você vai conseguir vivendo na China, né? As dificuldades que você tem de não conseguir... A comunicação é muito difícil e quando você não consegue Existem coisas que às vezes não são legais que acontecem, mas que você tira como aprendizado.